Olá, você acha que cuida bem dos seus pulmões? Sabia que existem hábitos que podem melhorar muito a saúde pulmonar e respiratória? Além de ajudar na prevenção de doenças, eles também podem proporcionar uma melhor qualidade de vida. Eu sou Vitor Maia e você está ouvindo Saúde e Consciência. No episódio de hoje, converso com Valéria Maria Augusto, professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professora! Obrigado pela participação aqui no Saúde e Consciência. Quando falamos de saúde pulmonar, professora, quais hábitos podemos considerar benéficos?
Respirar um ar de qualidade é um dos pilares de uma boa saúde pulmonar. E é lógico que quando a gente fala isso, a gente fala de não fumar, não inalar drogas, nem esses novos cigarros eletrônicos, nem nada disso. Mas a gente fala também de um ambiente limpo de partículas, seja dentro do domicílio, seja no trabalho, sabe? A qualidade do ar que se respira em ambientes fechados é um fator muito importante para a saúde pulmonar. Talvez sejam esses dois, assim, do ponto de vista assim, do respirar, os mais importantes. Um terceiro fator, não menos importante, é atividade física, porque os pulmões, eles trabalham para levar oxigênio aos músculos. Quanto mais preparados os músculos estiverem para aproveitar oxigênio que é levado pelo sangue, menos eles demandam do pulmão, assim como do coração, acontece a mesma coisa. Mas, então, assim, uma boa massa muscular é também fundamental para a saúde pulmonar.
Entendi. E quanto à alimentação, professora? Existem alimentos que podem contribuir para uma boa saúde respiratória?
Bom, a alimentação saudável, ela é fundamental para toda a saúde básica, entendeu? Algumas pessoas têm alergia a determinados alimentos e aí elas tendem a saber disto, né? Principalmente crustáceos, algumas castanhas. Eu não vou dizer comum, mas também não é raro que os pacientes asmáticos tenham alguma alergia alimentar. Mas a principal alergia é a componentes do ar que se respira.
A atividade física é sempre uma boa recomendação de saúde, nós já sabemos. Mas existem atividades mais indicadas para fortalecer a saúde pulmonar dos praticantes?
Toda atividade física é benéfica para a saúde pulmonar. Todos os músculos devem ser exercitados para otimizar a capacidade de oxigênio. No passado, já se pensou muito que a natação fosse um exercício que beneficia muito a saúde pulmonar. Não procede essa observação. Qualquer exercício, e aí é importante dizer, porque às vezes você impõe um exercício e a pessoa gosta de outro. Então, de uma maneira geral, os atletas têm boa saúde pulmonar, qualquer que seja a atividade deles. A natação, particularmente, ela hoje a gente sabe que ela tem alguma desvantagem, porque as piscinas são cloradas e o cloro é um potente irritante das vias aéreas. Então, ao nadar, principalmente os asmáticos, as pessoas que têm doença pulmonar crônica de vias aéreas, podem, na verdade, ser, não é que vai agravar a doença, mas precipitar sintoma.
Certo. E, professora, alguns dos problemas respiratórios mais comuns se manifestam logo na infância, correto? Quais são eles?
A asma é o problema respiratório mais prevalente na infância, porque a asma é uma doença de natureza genética e muitas crianças manifestam a partir dos 2 anos, mas na primeira infância ainda, os sintomas de asma, principalmente aquelas expostas a alergenos, né? A asma é uma doença genética de natureza alérgica que leva a uma inflamação na via aérea. Então, na criança, sem dúvida, de asma. Algumas crianças nascem com alguma característica peculiar, como, por exemplo, as crianças com fibrose cística. Eles nascem com um muco espesso, uma capacidade de fabricar um muco mais espesso que predispõe à doença respiratória. E muitas doenças da infância, assim, agudas, como o sarampo, as viroses, as bronquiolites, por vários vírus, entre eles o sincicial respiratório, são causas, vamos dizer, iniciais de doenças respiratórias crônicas na infância. Mas todos eles bem menos comuns do que a asma.
E por que é que alguns desses problemas, como a bronquite, costumam desaparecer com o envelhecimento da criança, professora?
Então, acredita-se que talvez pelo crescimento da via aérea, sabe? Então, vamos dizer, a criança que tem asma na primeira infância, ela não deixa de ter o traço, mas ela deixa de ter sintomas. Ela passa a respirar melhor, a não ter limitação para fazer atividade física, para correr na escola, não chia mais, não acorda mais de madrugada tossindo, e com isso se considera que a asma curou. Muita coincidência, em algumas crianças já fizeram tantas terapêuticas como benzeções, simpatias, entendeu? Banhos frios de manhã, que se atribui a isso a melhora da asma. Mas, na verdade, dessas crianças que melhoram, e é o maior número, um terço, a metade, virão a apresentar asma mais tarde. Ou seja, o traço permaneceu e volta a se expressar, principalmente se essa pessoa foi exposta a alergenos.
Quando era mais novo, ouvia muito que incentivar a prática de natação pode auxiliar a saúde pulmonar de crianças que apresentam esse tipo de problema. Isso é verdade, professora?
Não, não procede mais. Inclusive, muitas crianças tomaram pavor de esporte, porque eram obrigadas a nadar por causa da asma, sentia que piorava, as pessoas não compreendiam isso, entendeu? Principalmente na rinite alérgica, na rinossinusite alérgica, é onde a gente, ao nadar, inevitavelmente a gente aspira água. Então a água passa pela via aérea superior e a água clorada, ela é potente irritante da via aérea.
A gente sabe que o clima frio traz consigo preocupações relacionadas à saúde respiratória. E momentos de ondas de calor, como a que a gente está vivendo agora, isso pode prejudicar a saúde, professora?
O frio, a gente sabe que ele interfere na viscosidade do muco da via aérea. Quando a gente respira um ar frio, os inflamados, os que têm uma quantidade de muco maior na via aérea, eles têm como se fosse uma gelatina. Esse muco endurece, então precipita mais sintomas, mais infecções e tal. O calor, em tese, não teria esse problema, pelo contrário, ele fluidificaria o muco da via aérea. Não existe especificamente alguma coisa associada ao calor. É lógico que tem particularidades, por exemplo, a desidratação decorrente do calor excessivo, ela pode também prejudicar a umidade da via aérea. Então, no paciente que tem doença de via aérea, não deixa de ter algum risco, entendeu?
E de que forma a desidratação pode afetar as vias aéreas?
A desidratação da via aérea, o ressecamento da via aérea, ele, primeiro, por si só, ele estimula a tosse, sabe? E segundo, se você tiver um muco aumentado, uma produção de muco aumentado, como tem os asmáticos, por exemplo, né, e os portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica e os fumantes, esse muco ressecado, entende? Ele favorece não só o aparecimento de sintomas, como assim a instalação de micro-organismos que possam vir a causar infecções.
Ah, entendo. Então, como que as pessoas podem se prevenir contra os efeitos do calor, professora?
Evitar a exposição excessiva ao calor, né? Assim, cuidar do ambiente, enfim, sombra, não expor ao sol, principalmente crianças e idosos, hidratar bastante, tomar bastante líquido, evitar atividades físicas pesadas em determinados horários, sabe? Quer dizer, não perder água. Não perder água e repor mais água.
Em termos de saúde respiratória e pulmonar, professora, quais são as doenças consideradas mais graves?
Todas as doenças pulmonares têm um espectro de gravidade. A asma, felizmente, que é uma doença muito prevalente, ela, principalmente se bem conduzida ao longo da vida, ela dificilmente atinge esse espectro de maior gravidade. Mas outras doenças, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, que já é decorrente não de um fenômeno alérgico, mas de um fenômeno irritativo crônico da via aérea, seja por cigarro ou por inalação de substâncias outras que podem ser tóxicas, essa doença ela evolui mais ou menos irreversivelmente. Então, ela pode levar, vamos dizer, ao que nós chamamos de doença pulmonar avançada, ou uma insuficiência respiratória grave ou terminal. Então, essa é talvez a principal. Um outro grupo de doenças que nós temos diagnosticado cada vez mais são as doenças pulmonares fibrosantes, o grupo das doenças intersticiais fibrosantes. Essas doenças são uma gama enorme de doenças que começa com um grupo muito grave que chama fibrose pulmonar idiopática e que evolui inexoravelmente. É uma doença grave, de evolução relativamente rápida, de prognóstico relativamente reservado. Tá? Um terceiro grupo de doenças que ficam graves e também é mais heterogêneo são as bronquiectasias. Bronquiectasias são dilatações definitivas dos brônquios. E aí elas decorrem de inúmeros fatores. Por exemplo, a fibrose cística, que é uma doença congênita, genética, ela evolui para bronquiectasias. Bronquiectasias são dilatações brônquicas que favorecem o acúmulo de secreção, infecções repetidas e, com isso, uma progressiva perda da função pulmonar. Então, nós temos, assim, se a gente chamar as doenças obstrutivas crônicas, as doenças restritivas fibrosantes e as doenças supurativas, que são as bronquiectasias, incluindo a fibrose cística, são as três categorias principais de doenças que evoluem para, vamos dizer, a perda da função pulmonar.
Recentemente, o Hospital das Clínicas da UFMG retomou a realização de transplantes pulmonares, professora. Isso foi visto como uma grande vitória para a área da pneumologia. Existem doenças, entre as que a senhora listou, que podem levar à necessidade desse procedimento?
Sim, principalmente essas três categorias: as doenças obstrutivas, as doenças fibrosantes e as doenças bronquiectásicas, fibrose cística ou não. Sabe? São as doenças que levam. Sendo que, olha para você ver, a doença pulmonar obstrutiva crônica, classicamente a doença do fumante, ela leva a insuficiência respiratória bem tardiamente. As doenças fibrosantes variam, porque quando elas se iniciam precocemente na vida da pessoa, a evolução dela costuma ser rápida. Então, a gente tem uma gama maior de idades de pacientes com essas doenças. E a fibrose cística, que é a principal doença bronquiectásica que indica transplante, ela leva a insuficiência respiratória muito cedo, né? São os transplantes que são feitos em jovens, entendeu? Então, são essas três categorias principalmente.
E para finalizar, professora, que tipo de recomendações podemos dar para evitar que problemas respiratórios alcancem esse nível de gravidade?
Novamente, a prevenção começa lá no começo, com qualidade do ar que se respira, tá certo? Não tabagismo, os ambientes fechados limpos e atividade física. Novamente, é isso que a prevenção é aí, né? Você dificilmente vê um atleta evoluindo para uma doença dessa. Tá? E quando ele evolui, quando ele, por uma fatalidade, tem um fator genético que o predispõe, por exemplo, uma fibrose pulmonar idiopática, ele vive melhor do que todos os demais pacientes. Por quê? Ele, tendo uma massa muscular muito poderosa, ele demanda muito menos do pulmão para respirar e para ter qualidade de respiração. Então, é por aí. Primeira coisa é investir na saúde respiratória como um todo. A segunda coisa é não fumar. A terceira coisa é tratar adequadamente uma doença pulmonar uma vez instalada. Existe muita fantasia, muito preconceito sobre tratamento de doença respiratória. E agora, atualmente, com mídias sociais, a tendência a disseminar esse preconceito é muito grande. Então, eu sugeriria que todas as pessoas que têm doença pulmonar ouvissem a opinião do seu médico, sabe? Não acreditassem em algumas opiniões fantasiosas, curas milagrosas, fizesse o tratamento correto. Existem tratamentos para todas as doenças, no sentido de retardar a progressão, evitar exacerbações e prevenir, digamos assim, a evolução para um estado de gravidade inexorável, vamos falar assim.
Agradeço novamente a participação da professora Valéria. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui, mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-985760326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. E esse episódio foi realizado por Alexandre Bueno. Eu sou Vitor Maia, informação é saúde e até a próxima.